Vamos falar agora sobre cirurgia e oncologia veterinária. Estamos aqui com Cláudia Russo, a doutora Cláudia Russo, especialista em cirurgia e oncologia veterinária. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte CBN. É um prazer estar aqui falando da nossa área de atuação.
Doutora Cláudia, há quanto tempo você está no mercado? O que mudou nesse período em relação a protocolos de tratamento?
Nossa, mudou tudo.
É?
Sim. Eu me formei há 28 anos, né? E quando eu olho para trás da minha época de graduação, é praticamente outro mundo, né? A medicina veterinária, assim como a medicina humana, é uma ciência dinâmica. Então, muitas coisas que eram verdade na época que eu estudei, por exemplo, hoje não existe mais, né? Então, isso traz até para a gente a importância de atualização, de estudo constante, porque, assim como a medicina, a veterinária muda toda hora, coisas novas surgem, tecnologias, né, formas de tratamento, e até informações mesmo sobre as doenças, né, comportamento de doenças. A mudança é radical. Né? Uhum. Até mesmo se a gente parar para pensar que a gente viveu e vive ainda até uma... acho que eu posso dizer uma mudança cultural do que um animal representa para uma pessoa, para uma família. Não é mais só um cachorro ou só um gato, se é que isso é só, né? Mas ele é um membro da família e para muitas pessoas ele vale mais do que membros da família. Por mais estranho que possa parecer eu estar dizendo isso, a importância que esse serzinho ocupa no seio da família... faz também, é um impulso também para a exigência, né, dessas mudanças que vão inovando e vão melhorando a vida deles, né?
Dos bichinhos. Vínculo muito forte, né?
Ah, total, é um vínculo de amor, né? Porque se a gente olha para um animal, o que é um animal? Ele é puro amor. É o que a gente fala, né? A gente ouve falar muito do amor incondicional, que é aquele ser que às vezes leva uma bronca, leva um grito e ele não guarda isso, ele não guarda mágoa, ele não guarda nada. Realmente é uma representação do que a gente chama de amor incondicional. Então, não tem como não amar essas criaturinhas, né?
Doutora, e a tecnologia? Ela está auxiliando a ciência veterinária? De que forma?
A tecnologia na medicina, e aí a gente pode incluir a medicina veterinária, ela muda totalmente a forma de abordar um paciente, né? Então, a gente pode começar falando... hoje a gente tem as divisões de especialidades dentro da medicina veterinária, que é uma... A nível de Brasil é uma coisa um pouco mais nova, né? Nos grandes centros no Brasil isso já acontece há um tempo maior. Aqui em Maringá, atualmente, a gente vê claramente essa divisão acontecendo. E aí, dentro de cada especialidade, o profissional ele tem a possibilidade de aprofundar muito mais a busca, primeiro por um diagnóstico, né? E essa é uma área onde houve uma expansão tremenda em termos de tecnologia, né? Se a gente falar há 10 anos, mais ou menos, a gente não tinha possibilidade de fazer uma tomografia, uma ressonância, né? Hoje isso é rotineiro, né? Hoje está outros tipos de exames de imagem, cirurgia por vídeo, né? As cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas, que minimizam o trauma cirúrgico. Ainda falando da parte de diagnóstico, os exames laboratoriais, por exemplo, dentro da oncologia, talvez a informação mais importante seja a gente chegar num diagnóstico. E um diagnóstico dentro da oncologia, às vezes ele é difícil, porque eu estou falando de uma célula que mudou o seu comportamento, né, e passou a exibir um comportamento maligno, e às vezes a célula e os tecidos eles estão tão diferentes do que eles eram quando eles eram normais, que isso é trabalhoso para se diagnosticar qual é aquela doença. A gente precisa, na oncologia, do nome da doença, porque a partir daí que são determinadas todas as condutas que a gente chama de conduta oncológica, né? Ou seja, o que esse paciente vai precisar em termos de tratamento, qual é o prognóstico para esse tratamento, se eu posso curar ou se eu vou focar em qualidade de vida, né? Então, em termos diagnóstico, às vezes a gente precisa... Algum tempo atrás a gente falaria em diagnóstico histopatológico, né? Que esse é o padrão ouro aí no diagnóstico oncológico. Hoje, muitas vezes, um exame histopatológico não consegue fechar um diagnóstico. Então, a gente precisa fazer o uso de técnicas avançadas de diagnóstico, porque é o fio da meada. É por onde eu vou começar a desenrolar o novelo, é o diagnóstico, né? E aí, partindo daí, a gente vai para o tratamento, né? Que também surgem a cada dia, isso é muito rápido e muito dinâmico, novas possibilidades de tratamento, novas formas de tentar deixar aquele animal da melhor forma possível, né? Sempre focando em qualidade de vida, né? Em lembrar que é um serzinho que não está se preocupando com aquilo como a gente faz, né? Ele não está elaborando o assunto, ai meu Deus, né? Estou com câncer, né? A pessoa recebe um diagnóstico assim, ela já fica arrasada, né? Porque ela está elaborando esse assunto, o animal não. Então, a gente precisa sempre ter em mente que o nosso enfoque é dar qualidade de vida para um ser que tem uma doença muitas vezes grave e séria, mas que ele não está processando aquilo. Né? Então, às vezes, a gente tem até uma... que pôr algum limite até onde a gente vai, porque eu não vou submeter um animal, às vezes, a um tratamento, por exemplo, que leve a um grau avançado de sofrimento, para um ser que não está entendendo o que está acontecendo. Então, a gente tenta sempre relacionar um bom resultado, né, de um tratamento com qualidade de vida. E nisso, as questões tecnológicas de diagnóstico, de tratamentos, né, a busca até por tratamentos que sejam efetivos para tratar a doença, mas que não imputem ao animal sofrimento, é a nossa busca constante.
Né? E eles existem, tratamentos
existem,
assim?
Sim, não... com certeza.
Porque o animal não pode escolher, né? É como você disse.
Sim,
né?
Quem escolhe é a gente e a família, né? Isso até é uma questão importante, porque eu sempre falo no consultório que não existe um caminho errado, né? Porque quando a gente está no meio acadêmico, nós costumamos seguir regras, né? Padronizadas, não tem que ser assim, tem que ser assado. Né, eu costumo sempre falar para as famílias dos meus pacientes que não existe um caminho errado, existe o caminho que a gente escolheu, que a gente, em conjunto, definiu que aquilo vai ser o melhor para aquele paciente. Né? E essa questão dessa conversa, muitas vezes uma consulta oncológica é uma aula, porque é necessário explicar todos os fatores envolvidos na doença. Muitas vezes as pessoas simplificam um pouco, por exemplo, surgiu um nódulozinho no meu animal. Aquele nódulo pode ser uma lesão benigna, algo simples de resolver, que às vezes operou, tirou, acabou. E muitas vezes aquele nódulozinho é a pontinha do iceberg de uma doença muito grave, muito agressiva. Então, a definição de quais as condutas, né, vão ser seguidas, novamente falando do diagnóstico, se baseiam nisso, e vão ser definidas após a família estar totalmente informada sobre todas as questões que envolvem a doença, a gente define junto qual caminho vai ser seguido. Né?
Doutora, a clínica aqui é especializada em cirurgia e oncologia. Quais os serviços fora da oncologia?
Bom, quando a gente fala de cirurgia, a gente está falando da clínica cirúrgica. O que é a clínica cirúrgica? É uma área da medicina veterinária que aborda todas as doenças cujo tratamento é cirúrgico, né? Então, além da oncologia, nós fazemos aqui tratamentos cirúrgicos, né? Muitas vezes de pacientes que são encaminhados por colegas, muitas vezes são cirurgias que têm uma complexidade maior. E a clínica cirúrgica, ela aborda não só o procedimento cirúrgico em si, mas tudo o que esse paciente precisa antes da cirurgia. Então, ele precisa de avaliação pré-operatória, pré-anestésica. A gente precisa avaliar se esse paciente pode passar por aquele procedimento cirúrgico e anestésico, né? Então, assim como nos humanos, nós precisamos de uma avaliação de funções, função renal, função hepática, função cardíaca. Primeiro, para ver se ele tem condição de passar por aquilo que a gente está programando, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas num animal também faz um eletro ou um ecocardiograma? É super importante que as pessoas tenham a noção de que tudo que é feito para a gente, seres humanos, também tem indicação para os animais, porque é um organismo que funciona assim de uma forma em muitos aspectos igualzinho ao nosso organismo. Algumas particularidades, né, que são diferentes, uhum. mas de forma geral é a mesma coisa, né? Depois a gente tem todo o cuidado de do que a gente chama transoperatório, que é aquele momento que o animal está no centro cirúrgico, então ele precisa de monitoração, precisa de um anestesista acompanhando,
e
né?
Anestesista anestesia delicada também.
Sim, né? Veterinário.
E é um momento delicado, isso é difícil. Como é que é a anestesia para
o anestesia, sim. As pessoas morrem de medo, né? Quando eu indico uma cirurgia, às vezes é um bichinho velhinho, a pessoa fala, meu Deus, mas ele vai aguentar. E todo mundo morre de medo de morte na anestesia, né? Isso até é um tabu. Eu sempre falo, olha, a idade não contraindica nada. Primeiro, a gente precisa dessa avaliação pré-anestésica para saber em que condição está aquele velhinho, né? Se for um velhinho. Segundo, no momento do procedimento, é necessário um profissional anestesista, tá? Porque esse animal vai ser monitorado o tempo todo, né? Ninguém vai soltar a mão dele em nenhum momento. Então, ele tem todos os seus parâmetros vitais monitorados, né, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, glicemia, temperatura, o animal precisa ser mantido aquecido, ele fica recebendo fluidos, né, então, se tem uma alteração, por exemplo, durante uma anestesia de pressão arterial, o anestesista vai corrigir isso, para que esse animal possa sair do procedimento da melhor forma possível, né, e aí vem a parte que às vezes é mais delicada que o durante. As pessoas têm muito medo do durante, né? Do momento em que o animal está na mesa de cirurgia. Mas a parte que eu considero até mais delicada é a recuperação anestésica, que é um momento que esse paciente vai estar voltando aos seus parâmetros normais, né? Então, o anestesista vai estar monitorando esse paciente até que ele esteja igual ele estava antes de entrar, ou até melhor, às vezes, com pressão arterial normalizada, temperatura, né, recuperando consciência. Então, ele precisa ser aquecido, ele precisa de um protocolo de analgesia, porque ele não pode sentir dor, ele tem que ficar confortável. Né? Então, esses três momentos, pré-operatório, transoperatório, que é o durante a cirurgia, e o pós-operatório, se a gente dá uma atenção intensiva para isso, olha, eu vou dizer para você que é muito difícil ter um problema. Tá? É esse medo que as pessoas têm, às vezes, de submeter o seu animal a um procedimento cirúrgico, às vezes ele acaba atrapalhando, porque às vezes o animal precisa daquele procedimento e a família não concorda porque eles têm muito medo. Né? Então, se a gente avaliou no pré-operatório, ele está ok, ele está bem, ele vai passar por cirurgia, vai ter um acompanhamento num pós-operatório, é muito difícil a gente ter problema. Né? Se a gente, às vezes, pensa em problemas que podem ocorrer durante uma anestesia, um procedimento anestésico e cirúrgico, muitas vezes isso está relacionado a uma emergência, por exemplo. Imagina um animal que foi atropelado, que apresenta um quadro hemorrágico. Ele precisa ir para essa cirurgia, é uma cirurgia de emergência, a gente tem que controlar aquele sangramento. Então, às vezes, não há tempo para um preparo pré-operatório adequado, é um animal que entra em cirurgia numa condição não tão boa, e aí talvez a gente possa pensar num risco maior. Mas quando é feito tudo de forma programada, cuidadosa, sem pressa, melhorando algumas coisas, às vezes, antes de entrar numa cirurgia, é bem difícil a gente ter um problema.
Doutora, e quais que animais estão sujeitos ao câncer, né?
Olha, se a gente parar para pensar que o câncer é uma mutação, um conjunto de mutações que ocorrem no DNA celular, quem tem célula pode ter câncer, né? Então, ou seja, todos. Mas existem aqueles pacientes que são onde a gente espera de uma forma mais, uma incidência maior, que são, primeiro, animais idosos, né? Porque houve tempo para que ocorresse exposição a situações que são chamadas de carcinogênicas, né? Quase sempre essas coisas, elas têm um efeito cumulativo, que vão culminar com mutações no DNA celular, e aí a célula passa a exibir um comportamento anormal. Tá? Então, geralmente é um animal idoso que passou a vida sendo exposto a essa determinada situação ou situações que vai desenvolver o câncer. Então, a princípio, a gente espera um animal mais velho. Né? Tem algumas doenças que a gente considera que o animal já nasceu com aquela predisposição, né? Porque quando a gente fala que o câncer é uma doença genética, muitas vezes as pessoas imaginam que já nasceu com ele. Então, é importante a gente diferenciar o que é genético do que é hereditário, né? Às vezes, um animal jovem que desenvolve o câncer, muitas vezes de uma forma mais agressiva até, é um processo de mutação que já veio com ele, de fábrica, né? Ele já nasceu com aquela alteração e pode desenvolver uma doença, às vezes, agressiva numa fase mais precoce da vida, mas essa não é a regra, essa é a exceção. A maioria são animais idosos que têm alguma situação que os expôs, né, a situações que favoreçam aí a carcinogênese, né?
Então, e o tratamento do câncer, a quimioterapia é eficiente?
A quimioterapia, ela é uma parte, né, uma das ferramentas que existem no tratamento oncológico, que precisa ser muito bem elaborada, muito bem definido para qual paciente aquilo é indicado, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa de um diagnóstico, porque quando a gente fala quimioterapia, são vários protocolos com vários medicamentos diferentes, várias doses, vários tempos de tratamento. Isso tudo é definido baseado na doença, né? E no paciente, se ele pode ou não receber a quimioterapia. Então, algumas doenças oncológicas, alguns tipos de câncer, são extremamente sensíveis à quimioterapia. Para essas doenças, a quimioterapia é o que vai fazer a diferença. Outros tipos de câncer não são sensíveis à quimioterapia, e aí para essas situações não tem indicação, né? Então, a gente sempre define essa conduta baseada no diagnóstico. Para alguns vai ser extremamente importante, para outros vai ser contraindicado.
Tá. Doutora, o que é a eletroquimioterapia? Em que situação é utilizada essa técnica?
A eletroquimioterapia, ela é uma forma de tratamento que associa dois eventos. Um é o efeito tóxico de um medicamento que tem por alvo levar à morte de uma célula maligna, né? A gente chama isso de efeito citotóxico. E o outro é o efeito de um campo elétrico que altera a entrada. Ele favorece a entrada do medicamento quimioterápico no interior da célula, né? E esse medicamento, dentro da célula maligna, em alta concentração, ele tem uma alta capacidade de levar à morte dessa célula, né? Então, a eletroquimioterapia é um tratamento onde o animal recebe um fármaco, um medicamento, por via intravenosa, e vai ser aplicado no local que a gente pretende tratar, um campo elétrico, para isso usando um eletrodo, que gera ali um campo elétrico de uma voltagem muito alta, abre poros na membrana celular, o medicamento entra e vai levar à morte dessa célula de uma forma muito mais efetiva, né? Mas é importante a gente sempre lembrar que a eletroquimioterapia ela tem indicações bem específicas, né? Um tratamento de uma doença local. Diferente da quimioterapia, que trata a doença sistêmica, a eletroquimioterapia trata a doença de uma forma local, mas quando bem indicada e bem conduzida, é uma ferramenta tremenda, que tem um potencial fantástico de tratamento de muitas doenças oncológicas, né, nos animais. E por mais estranho que pareça, o Brasil, ele é um país onde se faz um número muito grande de eletroquimioterapias na medicina veterinária e não existe ainda na oncologia humana no Brasil.
Não,
né? Mas é uma ferramenta extremamente robusta que faz a diferença na abordagem de muitos pacientes. O Brasil é referência na eletroquimioterapia veterinária. Existem aqui no Brasil muitos eventos, encontros, vem gente de todo canto do mundo para acompanhar isso, e a gente não tem isso ainda na oncologia humana.
Que poderia ser
Brasil.
Utilizado na
poderia,
oncologia humana.
Sim, poderia.
Outros países utilizam.
Sim, a eletroquimioterapia, ela começou na Europa, né? É muito forte lá já a eletroquimioterapia em humanos. Ela faz parte do que a gente chama de condutas padrão para determinados tipos de câncer de pele, algumas complicações de câncer de mama, né, na mulher. E aqui, mais para a nossa região, na América Latina, o país que começou a fazer a eletroquimioterapia na oncologia humana é a Argentina.
A Argentina.
Por lá já começa a ter pesquisas em hospitais universitários já tem essa possibilidade. Tem até gente do Brasil que vai para lá para se tratar lá.
O Brasil está atrasado, então.
Vamos dizer que sim.
Não na parte veterinária, mas na parte humana.
Sim,
né?
Então. Geralmente a medicina veterinária ela segue os passos da medicina, né? A eletroquimioterapia no Brasil é o inverso, né? A medicina veterinária saiu na frente.
Doutora, cão e gato pode ter câncer de pele? São tão peludinhos, tem câncer de pele mesmo assim?
Sim, super sim.
É?
Na verdade, assim, o câncer de pele, se a gente for falar do que é mais frequente, muitas vezes ele está relacionado à exposição solar. Então, assim, você falou que eles são peludinhos, né? Na verdade, eles têm uma proteção natural, né? Isso é super importante e verdadeiro, porque geralmente um animal que tem câncer de pele por excesso de exposição solar, o câncer acontece nas áreas do corpo que não tem proteção por cobertura pilosa, né? Barriga, a face interna da coxa, né? É o principal lugar de ocorrência de câncer de pele, extremamente comum, principalmente em animais de pele clara. Então, ele tem a pele clara, não tem pelo ali, e ele gosta de tomar sol. Muitas vezes ele fica o dia inteiro no sol do meio-dia, né? Não tem esse controle. E é muito frequente a ocorrência de câncer nessa região. E nos gatos, que também adoram tomar sol, geralmente acontece no nariz, na ponta da orelha, que são áreas do corpo que tem uma... quase não tem pelo ali, né? Então eles acabam ficando predispostos a desenvolver o câncer de pele, né? E é uma questão importante da gente estar atento, porque às vezes a gente tem que olhar para o animal e pensar, por que que ele fica tanto no sol?
E por quê? Porque às vezes cachorrinhos ficavam também, adoravam um solzinho.
Então, um pouco é comportamental, né? Tomar sol é uma questão de saúde, mas com parcimônia, né? Agora, às vezes você pode ter um animal em casa que ele tem muito frio, porque ele tem uma doença hormonal. Por exemplo, o hipotireoidismo, né? Uma função diminuída da tireoide, ela traz algumas alterações metabólicas para o animal, e às vezes uma das coisas que esse animal vai sentir é frio, ele é friorento, né? Então ele fica lá no sol porque lá ele está confortável, ele está quentinho. Então, às vezes a gente olha para um paciente e a gente vê que ele é um pouco gordinho, que o pelo dele está opaco, está quebradiço, tem áreas de falha de pelo, e ele adora tomar sol, e às vezes ele veio para um oncologista porque ele está apresentando um câncer de pele. A gente tem que olhar para aquele animal como um todo, né? Às vezes tem uma causa para isso, né? Às vezes ele fica no sol porque ele tem uma doença endócrina que precisa ser investigada e tratada.
Olha só. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, eu que agradeço, e eu gostaria de deixar aqui o nosso contato nas redes sociais, né? No Instagram, no @clinicadoutora.cláudia. Se você que está ouvindo aí a Rádio CBN hoje ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar para a gente que nós vamos conversando. Muito obrigada.
Nós conversamos com a médica veterinária Cláudia Russo, especialista em cirurgia e oncologia veterinária.